Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Foi lançado um novo concurso para o fretamento de um navio destinado ao transporte regular de mercadorias entre a Terceira, Flores e Corvo. O procedimento tem um preço base de 5,9 milhões de euros, mais IVA, e as propostas podem ser apresentadas até dia 22 de agosto. O contrato terá a duração de 2 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais um. O novo concurso surge depois do anterior, com um preço base de 5,2 milhões de euros, não ter produzido resultados. A única proposta apresentada ultrapassava o valor previsto e acabou por ser excluída. O Governo Regional considera esta ligação essencial para garantir o abastecimento das ilhas do Grupo Ocidental, sobretudo do Corvo, tendo em conta os constrangimentos das infraestruturas portuárias e as condições meteorológicas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Rui Andrade, defendeu um maior envolvimento dos municípios no financiamento das associações humanitárias, considerando manifestamente insuficiente o atual contributo municipal de 5%.
No conjunto da região, um contributo municipal de despesas de apenas 5% para o financiamento das associações humanitárias é manifestamente insuficiente face às responsabilidades que cabem aos municípios neste domínio. Responsabilidades que estão inequivocamente consagradas na lei, ao atribuir ao seu Presidente de Câmara a qualidade da Autoridade Municipal de Proteção Civil e ao confiar-lhe responsabilidades concretas de proteção, assistência e socorro às populações. E é essa proximidade que faz com que o município seja a primeira linha de proteção do cidadão e que justifica uma participação mais efetiva na organização e sustentação da resposta de proteção civil.
Rui Andrade falava durante a cerimónia dos 147 anos dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada. Palavras que mereceram uma reação do Presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral, que rejeitou que o Governo Regional esteja a tentar transferir para os municípios responsabilidades que considera partilhadas.
Rejeito que este discurso de querer eximir-se das suas responsabilidades, atirando para cima dos municípios responsabilidades que são naturalmente compartilhadas. E não é de bom tom, numa celebração em que nos encontramos nos 147 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, criticar o apoio que os municípios fazem aos seus bombeiros dentro daquilo que são as suas limitações orçamentais que têm nos seus orçamentos anuais aprovados em sede da Assembleia Municipal.
O autarca defendeu ainda um modelo de financiamento estável e sustentável, com responsabilidades partilhadas entre o Governo Regional e municípios. E ontem, dia em que se assinalou os 147 anos, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada apontou algumas das principais necessidades para o futuro. O presidente da direção, João Paulo Medeiros, defendeu o reconhecimento da profissão como de desgaste rápido e uma definição jurídica da carreira dos bombeiros das associações humanitárias.
Eu sou defensor do reconhecimento da profissão de bombeiro como de desgaste rápido e, portanto, é uma necessidade. Eu acho que aquilo que se está a passar a nível nacional é um bocadinho demasiado lento para quem já espera há cerca de 2 dezenas, há mais de 20 anos que se defina juridicamente a carreira dos bombeiros das associações humanitárias e, portanto, continuamos com os partidos a brincar um bocadinho com a situação. A idade da reforma, que é necessária não só por uma questão de justiça, mas também para o rejuvenescimento dos quadros das associações.
A associação, que assegura cerca de um terço da atividade regional de socorro, precisa também de uma intervenção estrutural de grande dimensão no quartel, disse o responsável pela Direção dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. O PSD Açores acusou o PS de ter uma posição contraditória sobre a evolução do turismo na região. Os sociais-democratas defendem que os Açores devem apostar na criação de valor e não apenas no aumento do número de turistas, rejeitando a ideia de que o Governo Regional seja responsável pelas decisões das companhias aéreas. A reação surge depois do PS ter criticado a redução dos indicadores turísticos e defendido o regresso das companhias aéreas low cost. Em junho, os Açores registaram a nona descida consecutiva nas dormidas, com uma quebra de 3,8%. No primeiro semestre, a redução foi de 4,6%.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Centro de Recolha Oficial de Ponta Delgada tem atualmente 87 animais nas suas instalações, o número mais baixo dos últimos 10 anos. São 73 cães e 14 gatos, uma redução que o veterinário responsável pelo espaço, Virgílio Oliveira, atribui sobretudo ao trabalho desenvolvido na esterilização e identificação animal.
Temos menos animais, muito em virtude daquilo que tem sido 10 anos de castração. Castrações em massa. É preciso ver que desde 2016 a 2026 são 10 anos onde a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem como objetivo castrar mais de 1000 animais todos os anos e tem conseguido esta média. E também a identificação animal. Nós temos feito um esforço muito grande na identificação animal.
A diminuição das entradas também significa menos animais disponíveis para adoção. Até julho deste ano foram adotados 456 cães e gatos, mas a tendência é para que os números continuem a baixar à medida que diminui o número de animais recolhidos. Numa altura em que muitas famílias partem de férias, em entrevista à Atlântida, o responsável pelo canil deixa também um alerta a quem está a pensar adotar um animal. A decisão deve ser ponderada e ter em conta as condições que cada pessoa ou família tem para garantir o seu bem-estar.
Para quem ponder adotar, é tal história dos critérios. Cada vez mais a pessoa tem que pensar que condições é que tem para dar ao animal. Não se pode ter animais superativos em espaços muito reduzidos, não se pode ter animais de grande dimensão se nós não temos espaço para eles. Há raças que é preciso mais dedicação do que outros. Todos esses critérios acho que têm que ser muito ponderados antes de ir à procura de um animal, quer pela via da adoção, quer pela via da compra. É preciso ter aqui os critérios bem apurados, bem finos.
Quanto aos abates, foram registados 51 casos até julho deste ano, uma redução significativa face aos cerca de 1000 animais abatidos há uma década, numa política que, segundo Virgílio Oliveira, privilegia o abate zero, com exceções para animais com patologias irrecuperáveis ou problemas graves de agressividade. Outro dos apelos passa pela identificação dos animais, que é obrigatória por lei. A existência de chip permite localizar os detentores quando o animal é encontrado e pode também ajudar a combater situações de abandono.
A identificação animal é obrigatória. É preciso perceber que a legislação mudou e é obrigatório identificar todos os cães, gatos e frões, sob pena de penalizações que decorrem da própria lei. Obviamente que neste momento quem adquire um animal ou quem adota um animal, todos esses animais têm uma identificação. Os animais sem identificação são cada vez menos, são um risco para o detentor. Por isso, eu acho que ter um animal sem identificação hoje em dia é algo quase impensável.
Apesar da redução dos abandonos registada nos últimos anos, o CRO reforça a importância da responsabilidade dos donos, sobretudo durante o período de férias.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O homem de 46 anos ficou em prisão preventiva em São Miguel, suspeito de coação sexual, tentativa de violação e violação de domicílio. Segundo a Polícia Judiciária, o homem terá entrado pela janela da casa da prima, de 26 anos, enquanto esta dormia, e obrigado a vítima a atos sexuais. A tentativa de violação terá sido travada pela resistência da mulher e pela intervenção de um familiar. O suspeito, que tem antecedentes criminais, criminais da mesma natureza, foi detido no próprio dia e ficou em prisão preventiva. A Polícia Marítima de Vila do Porto apreendeu cerca de 11 quilos de lapas após interceptar um indivíduo que praticava a apanha junto ao cais comercial na Ilha de Santa Maria. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, a apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização dirigida à prática da atividade da apanha realizada na área portuária de Vila do Porto, quando os elementos do comando local da Polícia Marítima detectaram um indivíduo a exercer a apanha lúdica de lapas em apneia junto ao cais comercial. A Autoridade Marítima Nacional adianta ainda em comunicado que foi elaborado o auto de notícia e instaurado um processo de contraordenação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O IVAR, o Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, instalou no Faial uma estação portátil de infrações com transmissão de dados em tempo real. O equipamento, que entrou em funcionamento a 22 de julho, passa a integrar a rede de monitorização de infrações dos Açores, que já conta com estações na Graciosa, São Jorge e Terceira. A tecnologia permite detectar a grandes distâncias fenómenos como erupções vulcânicas, sismos, meteoros e grandes tempestades, mas também sinais associados a atividades humanas, como explosões, lançamento de foguetes e tráfego aéreo. Os dados são enviados em tempo real para o IVAR em Ponta Delgada.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, Luís Miguel Rego sagrou-se pentacampeão de Rally dos Açores no Explore de Santa Maria. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na sexta prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Rallys, o agora pentacampeão açoriano somou a sexta vitória consecutiva da temporada, resultado que lhe permitiu assegurar, ainda com três provas por disputar, mais um troféu para o seu vasto palmarés, com um total de 168 pontos na classificação absoluta. Luís Miguel Rego e José Janela dominaram a competição na Ilha do Sol do princípio ao fim. Ao volante de um Skoda Fabia RS Rally 2, o piloto liderou todas as 9 classificativas numa demonstração de consistência e rapidez que lhe permitiu manter-se sempre na frente da luta contra o cronómetro.
É o nosso objetivo desde o início do ano, de certa forma também é a nossa obrigação, atendendo à diferença de viatura que tivemos em algumas corridas do campeonato. Nós claramente que podíamos estar ou noutro campeonato ou a correr noutro carro, mas julgo que é muito importante não abandonar essa categoria.
Luís Miguel Rego agradeceu ainda a toda a sua equipa e aos seus patrocinadores. No final das 9 classificativas, o piloto micaelense terminou com uma vantagem superior a 3 minutos sobre Pedro Câmara, que assegurou o segundo lugar da geral e, simultaneamente, a vitória entre os concorrentes das duas rodas motrizes ao volante de um Opel Corsa Rally 4. Max Salvador, em Mitsubishi Lancer Evolution 9 e a correr em casa, completou o pódio da classificação geral. Nas duas rodas motrizes, o jovem de 19 anos terminou com uma vantagem de 33 segundos sobre Rafael Botelho, segundo classificado e quarto da geral, resultado que permitiu a Pedro Câmara regressar à liderança das duas rodas motrizes no Campeonato dos Açores. O 45º Explore Rally de Santa Maria foi a terceira prova pontuável para o troféu de rallies de asfalto dos Açores e Pedro Câmara voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, seguido de André Oliveira, segundo e terceiro nas duas rodas motrizes, e Gustavo Silva, terceiro, ambos em Peugeot 208 Rally 4. 36 equipas conseguiram terminar e classificar-se no 45º Explore Santa Maria Rally, do total recorde de 57 que alinharam à partida. A próxima prova do Campeonato dos Açores de Rallys está agendada para os dias 4 e 5 de setembro, na Ilha de São Miguel.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.